Vestibular da UEL.
Meio-dia 3. O vestibular da UEL é a porta de entrada para milhares de estudantes que sonham com uma universidade pública de qualidade. A cada edição, o processo seletivo traz novidades, desafios e expectativas que mobilizam candidatos e famílias. As inscrições para o vestibular 2027 estão abertas até 10 de agosto. A universidade oferta 2.012 vagas em 53 cursos de graduação. E para falarmos sobre o concurso, as principais mudanças e o que os futuros universitários podem esperar, estamos recebendo o coordenador de processos seletivos da UEL, professor Celso Luiz Júnior. Boa tarde, professor Celso.
Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite por estar aqui, para estar aqui falando do vestibular, que é a principal porta de entrada para a graduação. Enfim, é uma alegria poder compartilhar com vocês, ouvintes, sobre esse processo tão importante para a UEL.
Nós que agradecemos, professor. E, inclusive, só fazendo essa colocação, que você acaba de assumir a gestão da COPS, agora na gestão da reitora Andrea Nami e do vice-reitor Miguel Picirillo. É isso mesmo, não é um grande desafio, não é, professor?
Sim, é um grande desafio, né? Professor André e professor Miguel confiaram a mim a responsabilidade de estar na gestão da COPS neste momento, né? Então a gente assume com o objetivo aí de fomentar o vestibular, de incrementar a entrada dos estudantes via graduação na UEL. Enfim, é uma das etapas e é uma dos pilares da universidade e é uma responsabilidade muito grande mesmo.
Vamos iniciar então já com as principais novidades no vestibular 2027 em comparação com a edição anterior. Há mudanças?
Bom, do ponto de vista da natureza do processo, não há grandes mudanças. O vestibular continua sendo a principal porta de entrada para a graduação, para os 53 cursos de graduação da UEL. Ocorre algumas mudanças no sentido dos procedimentos, né? Sobretudo da banca de heteroidentificação, que eu sei que vocês querem saber, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso, mas do ponto de vista da natureza do processo, há mais permanências do que mudanças.
Sim, bom, então, com relação aos candidatos que se autodeclararem negros, eles agora precisam, então, realizar o envio de documentos e também vídeo, fotos e vídeo para heteroidentificação já no ato da inscrição. Como é que esse procedimento será conduzido e quais os cuidados os candidatos devem ter?
Bom, essa foi uma decisão encaminhada ainda pela gestão anterior, né, que faz parte do regimento do vestibular, né, no qual a gente recebeu e colocou para funcionar. Bom, é um procedimento novo na UEL, já é praticado em outras instituições, no entanto, ele visa trazer para o âmbito da seleção a heteroidentificação, não deixar apenas para matrícula. A grande vantagem dele é que a pessoa não corre o risco de perder a vaga, se, por exemplo, não conseguir comprovar que faz parte da política de cotas. No sistema anterior, ela tinha esse risco, se não fosse comprovada os seus fenótipos. Com esse modelo, a gente tem tempo para analisar a documentação de forma pretérita e que, de maneira que, se ele ou ela não conseguir comprovar que é público-alvo da política de cotas, ainda assim essa pessoa pode concorrer na ampla concorrência. Então, vamos dizer, essa é a grande vantagem. Mas como todo procedimento, né, ele apresenta desafios, né? Então, o grande desafio é entregar essa documentação que você bem mencionou, que envolve um vídeo de até 20 segundos, na qual a pessoa vai fazer uma autodeclaração, vai dizer o seu nome completo, vai se declarar negro, da cor preta ou parda e vai mencionar o curso que está prestando. Tudo isso em 20 segundos, né? Enfim, esse é o principal documento. Para além desse documento, temos outros. Solicita-se, então, também uma foto do seu rosto de frente, uma foto lateral, além dos documentos de identidade, frente e verso, e também a autodeclaração preenchida, assinada, salvo em PDF, também que deve ser anexada juntamente no ato da inscrição. Então, esse conjunto documental, de fato, ficou mais trabalhoso. No entanto, ele possibilita que a pessoa consiga, já desde o começo do processo, fazer a autodeclaração e, se não for acolhida pela banca de heteroidentificação, ainda tem a possibilidade de comprovar numa banca presencial, no dia do vestibular, na manhã, né, anterior, numa banca presencial. E se ainda assim a pessoa não for entendida como um público-alvo da política de cotas, ela poderá participar da ampla concorrência. Ela não perde a vaga. Essa que é a grande vantagem, certo? A desvantagem que pode ser é a documentação, que é mais pesada.
Bem, de 8, estamos recebendo o coordenador da COPS, professor Celso Luiz Júnior. O assunto é o vestibular 2027 da UEL, que está com inscrições abertas até 10 de agosto. Professor, vamos aproveitar esse gancho e falar, então, reforçar como está distribuída a porcentagem de cotas hoje na Universidade Estadual de Londrina.
Bom, hoje nós temos 25% das vagas são destinadas às cotas, né? Dentre as cotas, temos cotas para pessoas negras de escola pública ou negros independentemente do percurso escolar. Além das cotas, também há a reserva de 5% de vagas para pessoas com deficiência e que comprovem essa característica mediante laudo médico.
Bom, o vestibular, então, mantém provas em fase única. Vamos agora falar sobre a estrutura das provas. No dia 6 de setembro, será aplicada a prova de habilidades específicas para quem optou por música, artes visuais, arquitetura e urbanismo, design gráfico e design de moda. No dia 18 de outubro, os candidatos farão a prova de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas. Gostaríamos, então, que você detalhasse, professor, como será a prova de conhecimentos gerais.
Bom, não há grandes mudanças do ponto de vista da estruturação da prova, tá? Ela continua sendo uma prova de 60 questões, assim como foi na edição passada, como você bem mencionou. A nossa prova não é disciplinar, ela é uma prova interdisciplinar, né? Então não tem a seção da história, a seção da geografia, não há isso. A prova da UEL, ela busca o conhecimento de forma mais ampliada, né? Então nessa prova de 60 questões, contemplam as questões de todas as disciplinas tratadas na educação básica, mas de forma interdisciplinar, mais a língua portuguesa e a língua estrangeira. Nossa prova já é personalizada. Então, se a pessoa se inscreveu para inglês, vem a prova de língua inglesa. Se inscreveu para espanhol, vem a prova com as questões de língua espanhola. Enfim, não há grandes alterações nesse sentido. Quem já vem se preparando para o vestibular conhece bem o nosso modelo. É uma prova bastante densa, uma prova que exige muita leitura, né? São grandes textos, uma prova muito interpretativa. Enfim, a prova da UEL já é bem característica, a prova da COPS, né? Então, nesse sentido, a gente pretende manter mais ou menos essa estruturação.
Segundo dia, então, de provas, 19 de outubro, será aplicada, então, a prova de conhecimentos específicos para 12 cursos?
Os cursos que têm a prova específica são os cursos que, nos últimos 3 anos, tiveram uma concorrência superior a 10 candidatos por vaga. Neste ano, nós temos 12 cursos que se encaixam nessa categoria. Se posso mencioná-los?
Sim, sim.
Então, são os cursos de agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design gráfico, direito, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Esses cursos, eles têm a prova do segundo dia, que tem duração de 3 horas, e cada um dos colegiados desses cursos pôde escolher 2 disciplinas que são mais adequadas, que são mais condizentes com a formação que o estudante que ingressar nesses respectivos cursos terão. Então, e além da sociologia, que ela é para todos os cursos. Só como a título de exemplo, por exemplo, se a pessoa optar por design gráfico, por exemplo, ela vai ter prova específica de artes e de história. Se optar por medicina, biologia e língua portuguesa e literatura, além da sociologia, que é comum a todos os cursos. Então, cada curso teve a liberdade de escolher quais são as disciplinas que mais congregam com a grade do curso.
Quantas são as questões discursivas? São 9 questões? Inclusive, até para quem não sabe exatamente o que são questões discursivas ainda, né? Está ingressando nesse universo, obtendo informações sobre o vestibular. Então, o que são as provas discursivas?
São provas que dialogam muito com o modelo de redação, né? Tem que construir uma resposta argumentativa sobre aqueles problemas que são apontados, e mesmo ela sendo uma prova disciplina, mesmo sendo uma prova de disciplinas específicas, ela também contempla esse caráter interdisciplinar, né? São conhecimentos amplos.
Bem, então o vestibular 2026 registrou um total de 17.296 candidatos inscritos. Nesse momento, professor, como vocês estão avaliando essa questão? Há uma expectativa de um aumento de número de candidatos?
Bom, sendo o vestibular a principal porta de entrada, a gente sempre deseja e torce e trabalha para que ele aumente, né? Porque quanto mais concorrência a gente tiver, melhor a gente consegue selecionar, né? Consegue contemplar, inclusive, os cursos que não têm uma grande demanda. Enfim, isso é muito importante para nós. A nossa expectativa é que sim, supere o vestibular passado, que deu em torno de 17 mil inscritos, né? Gostaríamos muito de superar essa marca, né? Para poder ter mais possibilidades de seleção. Então, não vamos colocar um número específico, né? Mas se a gente conseguir passar disso, já estamos muito felizes.
Sim, bom, vamos lá então. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, exclusivamente de forma online, pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES. O valor público é de R$ 181,00, mas a UEL mantém também uma política de inserção social por meio de desconto ou isenção de taxa. Como é que está esse processo para solicitar isenção ou desconto? Sabemos que o processo de inscrição já se foi, mas também essa informação é importante para outras pessoas que queiram solicitar até na próxima edição.
Com certeza. Desculpa. Essa informação é muito relevante, né? Para essa edição, realmente já foi, mas a UEL destina inscrições gratuitas para as pessoas comprovadamente de baixa renda, que tem o cadastro no CRAS, por meio do NIS, né? Então, não há um número X estipulado, todas as pessoas que estão nessa categoria podem se inscrever. Neste momento, nós temos mais de 1.300 pessoas deferidas nessa categoria. Além da categoria do CRAS, do NIS, nós também temos um processo interno de análise documental feito pelo SEBEC, que é o Serviço de Bem-Estar da comunidade aqui da UEL, que analisa uma documentação de pessoas que, embora sejam de baixa renda, não estão com cadastro no CRAS, por exemplo. E, enfim, o SEBEC faz essa análise. Hoje à tarde está para sair mais um edital das pessoas que foram deferidas. Eu não sei o número ainda, né, porque não foi publicado. Para além disso, os servidores da universidade e seus filhos têm desconto da taxa de inscrição do vestibular. E também o público dos apenados, as pessoas que estão privadas de liberdade, por meio de uma parceria da UEL com o Departamento Penitenciário, há um número X de inscrições que são ofertadas para esse público, que atende lá também a critérios de remissão de pena. E não necessariamente que eles vão cursar a universidade, mas o fato de fazer o vestibular, lhes dão o direito de remissão de penas, enfim, de um trabalho de ressocialização. Então, todas essas categorias são categorias que contemplam ou a gratuidade ou a isenção total da inscrição do vestibular.
Aqui uma última informação que também é relevante: as obras literárias indicadas para o processo seletivo 2027 são as mesmas anteriores.
Então, as obras são muito bem escolhidas, né, pelo Departamento de Letras aqui da Universidade. São obras que contemplam a literatura portuguesa, a literatura brasileira. Nós também temos uma obra musical, né, dos Titãs. Enfim, ele busca estabelecer um diálogo aí com a cultura, né, com a literatura, com a sociedade. Enfim, nós ainda mantemos as mesmas obras, não será alterado para essa edição. Possivelmente teremos alterações, mas para os próximos vestibulares. Nesse ainda são as mesmas que estão disponíveis lá no site, todas as obras relacionadas.
Bom, até citando aqui rapidamente, professor, estou aqui até em mãos, né? O Rei da Vela de Oswald de Andrade, o Seminarista de Bernardo Guimarães, Niquete de Paulina Chiziane, Torturado de Itamar Vieira Júnior, Melhores Poemas de Fernando Pessoa, Chove Sobre Minha Infância de Miguel Sanches Neto, Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga e o álbum musical Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Bom, professor Celso Luiz Júnior, coordenador da COPES. Muito obrigada pela presença, professor Celso.
E eu que agradeço.
Se quiser até deixar um recado para quem ainda está em dúvida ou quem queira
se inscrever. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de chamar atenção para as pessoas que estão interessadas no vestibular, que olhem não apenas para aqueles cursos mais concorridos de alto valor social, tidos assim, né, como medicina, como psicologia, como direito, que são sim excelentes cursos, mas eu gostaria de dizer que a UEL oferece 53 excelentes cursos de graduação. Que olhem também para os outros. Eu sou da área da licenciatura, que olhe para as licenciaturas. Nós precisamos de bons professores, precisamos de bons candidatos para as licenciaturas, para os bacharéis, que também não tem uma grande concorrência. porque o vestibular é uma coisa e o curso é outra. Não ser concorrido no vestibular não significa que não é um bom curso. Muitas vezes é o contrário. Nós temos excelentes cursos em todas as áreas do conhecimento. Então, venham para os nossos cursos de graduação da UEL, que com certeza você vai estar muito bem atendido, vai ter uma excelente formação.
Muito obrigada, e reforçando aqui que as inscrições seguem até 10 de agosto de 2026. O preço público de inscrição é de R$ 181,00 e as provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2026. Antes, em setembro, tem a de habilidades específicas. Mais informações no site cops.uel.br e, inclusive, o manual do candidato já está disponível.
O manual está disponível, ele é bem detalhado. E para além do manual, gostaria de chamar a atenção, nós temos nos canais de comunicação aqui da UEL, no Instagram, né, UEL Oficial, e também o vestibular UEL. Lá nós temos vídeos explicativos, nós temos resumo do manual. Então, para a galera jovem que tem esse hábito de fazer a pesquisa pelo audiovisual, estão assim materiais muito, muito detalhados, muito didáticos. Recomendo demais que assistam esses vídeos, que vejam essas publicações, que elas estão bem resumidas e ajudam a tomar a decisão aí na hora da inscrição.
A UEL e você.
Eliette Vanzo para a Rádio UEL.